passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, reprise com Arrigo Barnabé. Temos a honra de ter Arrigo Barnabé. Tudo bem, Arrigo?
Tudo bem, tudo legal. Tomando água aqui em Brasília.
Isso, tomando água na secura, né?
É.
Há algum tempo sonhávamos com essa entrevista, mas nunca tivemos oportunidade e agora deu certo.
Isso aí.
A gente começa sempre o programa falando da formação musical do entrevistado.
Tá.
O que significa isso? Significa saber que estímulos musicais a pessoa teve na infância.
Eu estudei piano lá em Londrina, no conservatório, dos 10 aos 16 anos. E naquela época a prática de música era uma coisa meio comum, assim. O meu irmão mais velho estudava violino, o mais novo estudou piano também, depois estudou violão, depois foi para bateria. Mas meus pais não eram músicos. Mas tinha esse ambiente musical, tinha amigo que tocava acordeão, amigo que tocava trompete. Era um negócio bem comum, assim. E a gente conversava muito sobre música. Quando começaram os festivais da Record, claro que a gente ficou muito, muito ligado nisso, né? E começou a prestar atenção nas coisas, vendo que estava se fazendo música popular de um outro jeito.
Isso já foi num período pós-canto orfeônico do Villa-Lobos, então tinha uma musicalidade ainda no ambiente?
Tinha. E eu tinha um amigo, Mário Lúcio, a gente gostava muito de música clássica, né? Música do dia todo. E gostava de popular também. A gente ficava olhando as invenções das duas vozes do Bach e a gente tocava aquilo, conversava sobre aquilo, sobre o cravo bem temperado, né? Aí escutamos a Sagração da Primavera, que era um negócio muito louco, nossa. E fomos conhecendo as coisas assim, de música erudita e música popular. A gente se organizava para tocar, fazia serenata, sabe? Então tinha uma coisa... Eu tinha uma namorada que era pianista erudita, né?
Ou seja, a música era o centro da tua vida.
Não era o centro, mas era bem forte.
Você pretendia nessa época se profissionalizar?
Não, eu ia fazer química. Eu tinha...
Engenharia química.
Eu ia fazer engenharia química. Eu não tinha a menor intenção de... Eu achava que não era para mim música, né?
Porque naquela época também se via com muito preconceito, né?
A música era um negócio... Você, pra lá no interior do Paraná, de uma família que não era de músicos, só era permitido se a pessoa fosse um gênio. Esses garotos prodígios que tocam piano muito bem também. Não era o meu caso.
Virtuosos.
De jeito nenhum. Eu era uma pessoa normal, né? Tocava piano normalmente, como qualquer aluno de música. Super normal mesmo, médio. Então, você falava assim, eu não sirvo para isso, eu achava, né? Mas eu sempre senti que se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia compor.
Compor,
que,
né?
Que eu conseguiria compor. Tocar eu não me atreveria, mas eu sabia que eu tinha... Assim, era intuitivo para mim o pensamento de composição.
Muito bem. No primeiro bloco do programa de hoje, você gostaria de chamar o quê? Que música você quer pedir pra gente?
Aqui, música, vamos pedir um Instante.
Instante?
Um Instante é uma canção que eu fiz em 75. Fiz em 75 essa canção e eu acho bem legal essa canção.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Arrigo Barnabé, o convidado de hoje. Arrigo, continuando ali de onde a gente parou no bloco passado, apesar de você não ter pretensões de instrumentista, é sempre bom para um compositor dominar um instrumento, ou pelo menos, né, ter uma intimidade com ele, né?
Precisa saber tocar, é bom, né? Ajuda muito.
Ajuda, né? Senão você precisa ter alguém com essa habilidade, aí já tem que... Você vai ter que transigir, não é isso? Uhum. E o teu processo de composição começou como? Como é que você se descobriu compositor? Olha, é que você sentiu que isso dava pé?
A gente compôs, eu e o Mário compusemos o Clara Crocodilo. Foi a primeira coisa que eu fiz, em 72. E a gente começou a compor de uma forma muito intelectual, pensando, escolhendo com forma de compasso, escolhemos um compasso de 7x4, escolhemos todas as alturas, escolhemos o ritmo, escolhemos as alturas que ia ser colocadas, tudo a gente ia experimentando, né? Quer dizer, a gente, de fato, o que decidia era a gente gostar daquilo. Mas o processo para chegar naquilo foi um processo intelectual. Agora, claro que se a gente não gostasse, se a gente não achasse legal, a gente descartava, né? Então, uma coisa...
Então, vocês acabaram produzindo bastante, mas descartaram alguma coisa.
É
um processo natural, né?
É, porque você, vamos dizer, você tem uma postura de pensamento. Você pensa, eu vou escrever um 7x4, eu vou escrever uma linha de baixo, eu vou usar, tipo, 4 semínimas e 6 colcheias, sabe? Você pensa mais ou menos isso. A hora que você começa a fazer e tocar, você vai descartando coisa, entendeu? Você vai descartando porque você não gosta. Até que você chegue em alguma coisa que você goste.
Te agrada e...
Aí você...
Bom, eu me lembro que você, quando gravou o Clara Crocodilo, você causou um impacto muito grande. Uhum. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Vamos chamar uma segunda música de hoje? O que você quer?
Vamos, já que a gente está falando do Clara Crocodilo, chama uma do...
Exatamente.
Né? Chama Diversões Eletrônicas.
Diversões eletrônicas!
Só você não viu!
Mas ele te avisou, você já bebeu muito, já bebeu demais.
Vai pra casa, moleque!
E você foi cambaleando.
Até!
Até o telefone,
o telefone tocou.
Ele discou, discou, discou.
Novamente!
O mesmo número.
Número. Sim! Eu sei bem. Você cansou de esperar por ela. Toda noite na janela, vendo a cidade alucinada. Mentira. E veio se entregar a bebida aqui neste balcão de bar, fazendo círculos com um copo de gin tônica, olhando a fórmica vermelha. Você me dá dó. Sim, meu amigo. Pena. É.
E você ali naquele balcão,
onde quer,
chorando, embriagado.
Eu pedia, quero só mais um.
Mas ele te avisou, você já bebeu muito, já bebeu demais.
Vai pra casa, moleque.
E você foi cambaleando.
Até!
Até o telefone.
Telefone público.
Ele discou, discou, discou.
Novamente.
O mesmo número.
Número.
Estamos apresentando Escala Brasileira.